E dando continuidade à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Pelotas, vamos conversar hoje com o candidato do Democratas, Marco Marchand. Essa entrevista vai ter o tempo cronometrado de 15 minutos, por isso peço atenção ao candidato em relação ao tempo. Vai conduzir comigo as entrevistas o repórter Gabriel Jacobsen. Bom dia, Jacobsen.
Oi, muito bom dia, Fred. Bom dia ao candidato que logo mais faz a conexão conosco e, em especial, um bom dia aos nossos ouvintes da Zona Sul.
Lembrando que as regras definidas pela Rádio Gaúcha foram aceitas pelos representantes dos candidatos em reunião realizada no dia 1º de outubro. Começo, então, já com a primeira pergunta. Candidato, até o momento, o senhor é o único candidato à Prefeitura de Pelotas que não está com os planos de governo do site do Tribunal Superior Eleitoral. Para essa entrevista, vamos considerar o plano de governo que o senhor enviou diretamente para a gente, após termos solicitado. Dito isso, agora sim vamos à primeira pergunta sobre um tema social relevante. No plano de governo que recebemos do senhor, o senhor promete contratar um serviço social exclusivo para cuidar de moradores de rua, ou seja, as populações de rua. Atualmente já existe o Centro Pop. Qual a diferença do que o senhor está propondo para o que já existe? Tempo começando a valer agora, candidato. Bom dia.
Bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade da Rádio Tandando, que é um espaço isonômico e é disso que nós precisamos, já que até hoje não se tem uma isonomia 100% e plena aqui nas eleições. É muito preocupante a questão dos moradores de rua, porque cada vez se cresce mais, embaixo de marquises, embaixo de vários lugares, as pessoas morando praticamente na rua, fizeram da rua, estão fazendo a sua moradinha. Então nós viemos com um plano de governo para cuidar dessa parte social, porque isso aí não é nada humano, não é nada atrativo. Temos também o projeto Mega Ginásio Multissociais, onde não só é profissionalizante também, como ensina classe artística, esportes, ensina cultura. Ou seja, se nós queremos um mundo melhor, nós temos que começar a cuidar das nossas crianças, dos nossos jovens, e tirando essas pessoas que estão em plena vulnerabilidade aqui em Pelotas. Quando algo não funciona direito, a gente tem que mudar e tem que inovar. Hoje nós trabalhamos com 28 projetistas, sendo 3 a nível internacional, que eram natural daqui de Pelotas. Então eu simplesmente os represento, mas as pessoas que trabalham comigo são 100% Sim. muito melhor do que eu. E eu sonho em profissionalizar a máquina pública, né? Em 2016 eu já concorri a prefeito com esse sonho, não fui bem compreendido porque não tive como levar a minha palavra, porque não tínhamos 9 deputados Sim. federais na nossa legenda e candidato, acabamos ficando fora da RBS.
Candidato, eu lhe pergunto em relação a essa proposta, porque o senhor propõe algo que praticamente já existe, que é esse Centro Pop. Qual a diferença na proposta do senhor?
Esse sistema que existe, ele ainda não está funcionando, não funciona. Ele nunca funcionou, aumentam cada vez mais. Então nós precisamos um sistema especializado, totalmente diferenciado, mais profissionalizado e menos político dentro da política. Nós aqui hoje governamos praticamente, o nosso governo hoje tem 12 partidos políticos governando, isso aí não dá certo. Então a gente vem lutando em cima disso aí para profissionalizar a máquina pública, fazendo de uma maneira diferente. Ou seja, o nosso sistema é um sistema que realmente ele puxa por um lado que vá realmente ter efetividade. O sistema que tem hoje não tem efetividade.
Candidato Marchand, no plano de governo que o senhor enviou para a gente, o senhor afirma que pretende usar a cobrança do IPTU, o Imposto Municipal, para fechar o cerco sobre quem promove a especulação imobiliária. Como exatamente o senhor pretende fazer isso?
Como é que é a pergunta? Pode repetir novamente?
Claro, claro, sem problema. Candidato, no plano de governo que o senhor enviou para a gente, o senhor afirma que pretende usar a cobrança de IPTU, desse imposto municipal, para fechar o cerco sobre quem promove especulação imobiliária. Gostaria de entender como exatamente o senhor vai fazer isso.
A questão do IPTU, nós não podemos, a própria lei não nos permite que nós tire de ou vá acabar diminuindo impostos, mas nós temos como fazer desconto em impostos. E o que nós queremos aqui é fomentar, principalmente as pessoas que empreendem em Pelotas, de alguma maneira fomentar através de descontos. Descontos nós podemos dar no IPTU, porque nós precisamos da recuperação do Covid-19 e expandir o setor imobiliário. Nós queremos expandir, abrir, rasgar Pelotas. O setor imobiliário aqui no nosso município ele fomenta muito emprego. Abre, então nós precisamos fazer uma força-tarefa urgente entre o ente público e a sociedade civil organizada e pensar em fazer algum tipo de desconto através do IPTU para fomentar tanto a iniciativa privada, que ela foi açoitada agora nessa hora da Covid-19, como incentivar a novas obras. Também queremos mexer no plano diretor para que transforme essas novas obras que vão sair já usando o plano energético de fotovoltaico, também para gerar mais empregos.
Sobre especificamente o problema da especulação imobiliária, o senhor poderia explicar para a gente como o senhor enxerga esse problema no município?
Olha, especulação imobiliária existe em todo lugar. Você sabe que isso aí absolutamente hoje é uma coisa que está inserido nos 5.570 municípios do país. Nós queremos fomentar o setor imobiliário e não bater em cima do setor imobiliário aqui em Pelotas. Porque o setor imobiliário, além de abrir vagas de mercado de trabalho, ele traz um crescimento para o município, é mais atrativo para vir outras empresas se alocarem aqui dentro do município de Pelotas. Então, um governo que é bom, ele cuida da segurança do município, cuida do erário, cuida das finanças, mas um governo que é justo, ele procura a fomentar, trazer, abrir as portas para novos setores imobiliários.
Chegamos a 5 minutos de entrevista, candidato. Candidato Marchand, mudando um pouco o tema, no plano de governo que o senhor enviou diretamente para a gente, o senhor afirma que vai estabelecer uma lei para que toda nova construção particular ou pública tenha um sistema de coleta e aproveitamento de água de chuva. Pergunto, a prefeitura vai dar um incentivo no caso das famílias mais pobres que já têm aí a falta de dinheiro para construir as próprias casas em um formato meramente tradicional?
A nova Constituição, tudo que é regra, ela no início ela parece que dói, qualquer remédio parece amargo, mas não adianta, nós queremos fugir da tecnologia e do sistema energético de um município. Tanto Pelotas, como qualquer outro lugar do nosso país, ele tem que caminhar cada vez mais para os municípios terem a sua própria fonte de energia. Então, residências, novas construções e obras que vão serem financiadas pelo governo federal, pela Caixa Econômica, no nosso plano de governo, nós queremos lançar essa proposta a nível de executivo para ser aprovado no legislativo, se bem compreendido formos, para que essas novas obras já venham com captação de água, que isso aí é o futuro, não adianta, que já venham com placa fotovoltaica para cada vez mais o município ser emancipado energeticamente. Esse é o nosso grande intento, né? Quanto mais cada residência, cada local de trabalho, cada empresa for emancipada energeticamente, melhor para qualquer município.
O senhor pensa em multar quem não tiver nessas condições, a sua residência?
Não. Seria questão de multar, seria questão de novas obras se adequarem dentro daquela realidade. Não há como multar, é só para quem quer construir, quem quer um financiamento da Caixa, já que vai financiar, que essa nova obra já seja construída dentro de um padrão futurístico, né? Nós temos que aproveitar a coleta da água da chuva, porque nós estamos tratando água, muitas vezes, para despejar no vaso, para jogar no jardim, para lavar o carro, estamos usando água tratada, que está extremamente caríssimo. E outra coisa é colher a água da chuva, porque se todo o telhado, os grandes telhados, colhessem as águas da chuva, diminuiria significativamente no caso de enchentes, por exemplo, nas ruas, né?
7 minutos e 30, chegamos à metade da entrevista. Chegamos à metade da entrevista, candidato.
Candidato, sobre cultura, entre as marcas da cultura de Pelotas está arquitetura e preservação de edifícios históricos. Se o senhor for eleito, como a prefeitura vai tornar esse patrimônio, esse rico patrimônio municipal, mais atrativo para a cidade e para os turistas?
A questão da cultura, meus amigos, a primeira coisa que nós temos que fazer é não pensar que só o IPAM vai salvar o nosso prédio histórico. É preciso dar uma finalidade para todo esse prédio, conservar esse nosso patrimônio, principalmente descobrir por que, que o 7 de abril até agora está numa entrave que ninguém explica, não existe uma clareza do por que, que não sai 7 de abril, por que, que ele está entravado. Mas uma das coisas que também nos preocupa muito, além dos prédios que nós temos aqui históricos, que é uma beleza, o patrimônio de Pelotas, é a classe artística, né, que é preciso ser profissionalizada. O próprio Covid-19, ele veio e nos provou isso aí. essas pessoas que se descobriram como artista e querem seguir na arte, eles têm que ter alguma seguridade, algum plano, ele tem que ter as leis trabalhistas, ele não pode mais ficar à mercê do que vem acontecer. O artista, ele é tão aficionado, tão jogado de corpo, alma e coração dentro da arte que ele acaba se esquecendo da sua própria seguridade. Então nós tivemos aí um grande problema da classe artística e os prédios que nós temos histórico aqui em Pelotas, eles têm que haver uma destinação para eles. Não adianta estar reformando, vem dinheiro do IPAM, consegue dinheiro daqui dali, reforma um prédio e deixa e daqui a pouco o prédio está lá jogado às traças. Para conservar esses prédios, patrimônio que nós temos, esse belo patrimônio, temos que começar primeiramente pelo telhado, porque o Teatro 7 de Abril mesmo passou 4 anos chovendo dentro, quando foram ver aqueles adereços, aquelas peças artísticas raras, acabaram destruindo quase tudo, né?
Candidato, então, ainda... Candidato, ainda nesse tema da cultura, Pelotas também é uma cidade marcada pela música. Algumas das expressões cotidianas de música em Pelotas são as que acontecem no Mercado Central. A gente tem o exemplo da Sexta Plec, do Samba do Mercado. Quais os planos para esses eventos e para as demais expressões de música em Pelotas?
Nós temos o plano aqui do Parque Multieventos, seria o maior parque da América Latina para todo tipo de acontecimento. Isso aí já vem desde 2016, nós já viemos planejando para que nós tenhamos desfile de 7 de setembro, 20 de setembro, carnaval, todos os tipos de som, arrancada, mountain bike, skate, e Pelotas, e não é para construir calçado, não é para construir roupa. Pelotas é a terra das águas, é a terra do turismo, Pelotas é a terra do prédio histórico, é a terra da gastronomia. Então nós nos preocupamos porque a noite aqui em Pelotas é muito rica, a música em Pelotas ela é muito rica, é muito viva, ela fomenta toda a nossa economia local, né? Então a gente tem que pensar em investir cada vez mais na nossa cultura.
Chegamos a 10 minutos de entrevista.
Para explorar mais ainda esse tema, candidato, o senhor destacou agora a importância da música. Como a prefeitura vai incentivar a música?
A prefeitura tem muito incentivo na música, ela tem que armar as grandes conchas, os palcos, como já tem feito aqui, tem coisas boas que também esse governo fez, e o que é bom nós temos que continuar, temos a volta do mercado que está pronta, nós temos que incentivar a classe artística a se profissionalizar. Essa é uma das grandes preocupações que nós temos aí no nosso plano de governo, é tirar essas pessoas do anonimato, que muitas vezes continuam nesse anonimato, e fomentar cada vez mais a classe artística. O ente público ele tem muita coisa para melhorar, muita coisa que ele pode fazer e que deve ser feito. E o nosso plano de governo pensa muito na classe artística, pensa nos eventos, nos shows culturais, não a nível de Pelotas, mas trazer os maiores shows, trazer e continuar aqui dentro de Pelotas, fomentando essa maravilha, porque a própria Constituição promulgada de 88, ela já diz que os governos têm uma obrigação de prover tanto a saúde como a educação, como prover a alegria de seu povo. Nós sabemos que um povo que não viver alegria é praticamente um povo que vai adoecer.
Então, 12 minutos.
Então a gente se preocupa bastante com esse tema da cultura. Vamos trabalhar sim em levar a cultura principalmente também à periferia. Tem muita criança na periferia que não tem acesso para chegar, não tem uma mobilidade às vezes de chegar e assistir os grandes shows. Então a gente tem que se preocupar em levar a cultura para dentro do bairro.
Candidato, vamos seguir nesse tema, porque, enfim, é fundamental e o senhor mesmo está destacando. No plano de governo que o senhor encaminhou para a gente, não encontramos ali uma série de propostas específicas para a cultura. Até por isso, é importante que a gente possa conversar aqui com o senhor ao vivo para explorar esse tema. Se o senhor for eleito, como será o Carnaval de Pelotas?
Bom, em primeiro lugar, a Prefeitura Municipal de Pelotas tem que colocar mais verba dentro do programa Pro Cultura. Mas tem um grande detalhe. É preciso chamar os representantes do pessoal carnavalesco e ter uma conversa franca, olho no olho com esse pessoal. Porque a maioria, ou uma grande parte dos representantes carnavalescos estão alocados atualmente dentro do governo. E na vida, ou serve a Deus ou serve o diabo. Não tem como tu representar dois ao mesmo tempo. Ou seja, como que ele vai defender a classe dos carnavalescos se a maioria, uma grande parte, digamos assim, dos representantes carnavalescos estão lotados como CCs dentro do governo? Fica muito difícil. Nós já temos um lugar na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, um lugar lindo,
falta um próprio, minuto e meio,
aberto, prontinho para ser montado ali, um dos maiores carnaval da história de Pelotas. Vamos retomar, sim, o carnaval com toda a força, força total. Já temos lugar, já está praticamente pensado, e a gente vem para trazer novamente o carnaval, fazer o que era antigamente. O carnaval fomenta bastante a cultura aqui e fomenta bastante a verba, né? A riqueza para Pelotas.
Candidato, rapidamente, no plano de governo que o senhor enviou para a gente, o senhor afirma que, se for eleito, a farmácia municipal vai oferecer medicamentos até mesmo para quem entregar receitas de médicos privados. Qual o custo estimado desta medida e como os cofres municipais vão suportar? O senhor tem aí 40 segundos, já pode aproveitar também e fazer as suas considerações finais.
Eu não quero ser mal compreendido na questão da farmácia municipal. A farmácia municipal que está dentro do plano de governo é a questão do Covid-19, que é muito tratamento, que a pessoa precisa de um ácido, de um zinco, de uma hidroxiloquina, ivermectina, vitamina A e D, e muitas vezes ele só consegue se tiver um receituário do próprio médico aqui do governo. E nós queremos abrir, enquanto não sai a vacina, para que outros médicos de fora possam receitar aquela pessoa carente e buscar na farmácia
municipal. No seu plano não está especificado isso.
A questão do Covid, mas se não está, aí eu aproveito para ratificar para ti aí, que é sobre isso aí que nós falamos, tá? A colocação dentro do plano. E o plano de governo nós mandamos para o TRE aqui da região no início, porque ele estava pronto bem antes da campanha, já estava pronto o plano de governo, foi um dos primeiros a ficar pronto.
Candidato, agradeço a entrevista. Terminamos mais uma entrevista. Ouvimos hoje o candidato Marco Marchand, do Democratas.